Senhor presidente. Senhor presidente, é do padre Antônio Vieira o dizer: as esperanças que tardam tiram a vida. As esperanças que vêm não só não tiram a vida, mas acrescentam os dias e os alentos dela. As esperanças que têm sido anunciadas nos últimos dias têm sido conquistas do povo brasileiro nas ruas. Ainda ontem disse, os últimos 7 dias, e eu vou estendê-lo, os últimos 8 dias, têm sido intensos. E têm sido dias de conquistas concretas da mobilização popular nas ruas. Nesses dias, o povo brasileiro garantiu a redução da tarifa de transporte coletivo em 13 capitais do país. 13 capitais que haviam reajustado as tarifas de transporte coletivo. Outras capitais, como a capital do meu estado, Macapá, governada pelo meu partido, pelo PSOL, amanhã, que não reajustou a tarifa de transporte coletivo, que congelou a tarifa, mesmo sob a pressão dos empresários de ônibus, amanhã anunciará a redução da tarifa, tendo hoje o governo estadual, também no embalo das manifestações populares, anunciado a redução da tarifa de transporte coletivo, de transporte intermunicipal. Hoje, o presidente do Senado anunciou a adoção do passe livre para os estudantes. Ainda hoje, também, recebi a notícia que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda constitucional 90, de iniciativa da deputada Luísa Erundina, que dormia no plenário, que dormia nas gavetas da Câmara dos Deputados há pelo menos uns 6 anos, que institui o transporte como um direito social fundamental. 6 anos dormia lá e nunca era votado. Bastou 7 dias de povo e de uma juventude belíssima nas ruas para ela ser votada e, daqui a pouco, após comissão especial, ir para o plenário na Câmara. Uma proposta de emenda constitucional que, há poucos dias, era tida, uma proposta de emenda constitucional que retirava do Ministério Público o seu poder de investigação. Um Ministério Público que teve esses poderes consagrados pela Constituição de 1988. Um Ministério Público que foi fundamental ao longo dos últimos 25 anos para garantir os chamados direitos difusos e coletivos, os chamados direitos de terceira geração. Um Ministério Público que se tornou uma instituição indispensável ao combate à corrupção no Brasil. Uma proposta de emenda constitucional dita 37, que retirava desse Ministério Público a sua prerrogativa de investigar e que até uma semana atrás era tida como fava contada que seria aprovada, daqui a pouco pode ser rejeitada pela Câmara dos Deputados e sepultada, em definitivo, para o arquivo. Que bela página da história brasileira, esta geração e o povo brasileiro nas ruas vai escrever. Que bela página o Ministério Público brasileiro, na sua história, terá escrita. Veja, senhor presidente, no futuro os historiadores dirão o seguinte: no ano de 1988, foi promulgada a 8ª Constituição do Brasil. Nessa Constituição, foi criado um poder denominado Ministério Público. Nele foi dado as prerrogativas de defesa dos interesses do povo. No ano de 2013, o povo foi às ruas para defender as prerrogativas desse poder que foi criado para defendê-lo. Veja que bela história é feita quando o povo vai às ruas. Lembra a poesia de Chico Buarque. A história é um trem alegre, governado pelo povo, que atropela indiferente todo aquele que a negue. Quem acredita no trem da história sempre deve entendê-lo, que toda vez que ele é governado pelas mobilizações de rua, ele toma um novo rumo. O Brasil não será o mesmo depois dessas mobilizações de rua, e essas mobilizações de rua devem ser saudadas e aplaudidas por nós. Por isso, senhor presidente, eu quero destacar a nota manifestada pelo nosso partido hoje, em alusão a essas manifestações, e destacar aqui a nossa posição diante das diferentes posições aqui manifestadas. Quero destacar, primeiro, que todas as mudanças que estão ocorrendo, nada do que está ocorrendo, não estaria ocorrendo se não fosse esta nova geração nas ruas. Nada estaria ocorrendo se não fosse a quarta geração de jovens, a quarta geração do povo brasileiro nas ruas. Gerações que se sucedem. A primeira, a de 1968, guiada pelos desejos e guiada pela luta contra a ditadura. Primeiro, a geração de 1968, interrompida pelo recrudescimento da ditadura. A segunda, a geração da luta por anistia ampla, geral e restrita, e pelas eleições diretas para presidente. Esta, vitoriosa por derrubar a ditadura. A segunda, a que eu tive orgulho de fazer parte, que resultou na luta pelo impeachment. E a terceira, a que eu tive orgulho de fazer parte, que resultou na luta pelo impeachment. A quarta, a geração atual. 20 anos intercalam a minha geração, que esteve presente nas mobilizações de rua, da geração atual. 20 anos intercalam. E tal qual as anteriores, o Brasil não será concretamente o mesmo. O Brasil concretamente está avançando nas mudanças devido a estas notáveis mobilizações de rua. Essas notáveis mobilizações de rua não somente devem ser recebidas pelos palácios, não somente elas devem ser aplaudidas pelos palácios, elas devem ser apoiadas pelas lideranças políticas. Os jovens que ocupam as ruas e falam aí, e iniciam aí relatando, senhor presidente, relatando assim a nota do nosso partido, os jovens que ocupam as ruas do país expressam descontentamento com os limites da democracia representativa, com a falta de transparência, com os constantes escândalos de corrupção, com os gastos exorbitantes com a Copa do Mundo. A voz direta das ruas exige das autoridades respostas concretas e imediatas aos grandes problemas nacionais, especialmente nas áreas de saúde, educação, transporte e segurança. Os resultados dessas mobilizações já são, pelo menos, os que aqui já anunciei. Por isso, o nosso partido apoia a continuidade dessa luta nas ruas por direitos. Além disso, quero anunciar nosso total apoio às manifestações agendadas para o dia 30 de junho, quando o povo brasileiro confrontará o esquema aqui anunciado, o esquema lamentavelmente aprovado no Congresso Nacional da Federação Internacional de Futebol Associado. O esquema que lamentavelmente foi aprovado no Congresso Nacional através da chamada Lei Geral da Copa, que foi responsável por esse processo de financiamento de estádios superfaturados com excessos de aditivos. Esse esquema corrupto da dona FIFA será enfrentado e está sendo enfrentado pelas manifestações de rua. e está sendo enfrentado em especial pelos cartazes de rua que dizem, concretamente, recados diretos a nós, que querem educação e saúde no mesmo padrão dos estádios que são construídos. Que dizem para nós, concretamente, que foram construídos nesse país belíssimos estádios de primeiro mundo. Falta agora construir em torno deles um país com o mesmo padrão. Nosso partido considera insuficiente até agora as respostas dadas. A voz direta do povo brasileiro exige de todos os governos e todos nós representantes a revalidação do pacto com o povo que lhe depositou esperanças. Ao contrário deste caminho, o conteúdo dos discursos expressa que a opção foi a manutenção do pacto com credores da dívida pública. Nós consideramos, concretamente, que é necessário rever as prioridades nacionais. Em primeiro lugar, devemos rejeitar a manutenção do pacto com os credores da dívida pública, que é apresentado sobre um eufemismo de pacto de responsabilidade fiscal. Portanto, apresentamos uma proposta concreta. Propomos o imediato remanejamento de 181 bilhões de reais previstos para pagamento da dívida pública e previsto, entre outros aspectos, na dívida dos estados com a União, para o reforço dos orçamentos públicos federal, estadual e municipal, da educação e da saúde e da segurança. Sugerimos que estes recursos sejam destinados à redução do preço das tarifas dos transportes públicos. Esses recursos são calculados sobre os gastos de 2012, sendo 88,5 bilhões de superávit primário, 60,3 bilhões de pagamento de dívidas pelos estados e municípios e 33,33 bilhões de remuneração da conta única do Tesouro Nacional. Senhora Presidente, todos que me assistem, me ouvem pela rádio, pela TV Senado, o que tenho ouvido dos discursos, ouvi inclusive nessa tribuna, tem sido esse eufemismo de responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal significa menos investimento em educação e saúde. Ora, senhora Presidente, isso é contrário ao clamor das ruas. O clamor das ruas não pede mais gasto, pede mais investimento em educação, pede mais investimento em saúde. Eu tenho ouvido de diferentes lideranças aqui, inclusive de lideranças de oposição, esse clamor de tal responsabilidade fiscal. Essa tal responsabilidade fiscal é amarrar os financiamentos, é impedir o financiamento em educação, é impedir o financiamento em saúde. Ao contrário disso, nós temos que desamarrar esses financiamentos. Nós temos que resolver concretamente o grande dilema que é o Brasil pagar somente 385 dólares por habitante em saúde pública, um dos menores investimentos em saúde pública por habitante da América Latina. Pagamos menos por habitante na América Latina do que nossos irmãos uruguaios, argentinos, costarriquenhos, cubanos, venezuelanos. Nós pagamos em saúde pública, nós investimos em saúde pública menos de 3% do nosso produto interno bruto. Quando, para cumprir o que está na Constituição da República, de saúde, direito de todos, dever do Estado, precisávamos investir 7% do nosso produto interno bruto. Nós precisamos resolver o dilema do investimento em saúde pública, resolver o dilema do nosso sistema único de saúde, que é, na letra da Constituição, um dos melhores do mundo, e para efetivá-lo como um dos melhores do mundo e ampliar o acesso de médicos ao sistema de saúde pública e universalizar o atendimento à saúde pública, nós temos que resolver o dilema do investimento na saúde pública. e para resolver o dilema do investimento na saúde pública, clara e concretamente, nós temos que ampliar as fontes do financiamento. Não é possível servir, portanto, a dois senhores. Não é possível servir aqueles que lucram com a dívida pública e, ao mesmo tempo, servir ao que está sendo reclamado pelo povo brasileiro. Portanto, é fundamental a reforma política. Mas, antes da reforma política, não vamos buscar mediações. Não vamos para tergiversações. O primeiro reclame do povo brasileiro concreto que virá amanhã aqui bater nas portas do Congresso Nacional é mais educação, é mais saúde. E é este o primeiro reclame que temos que atender. É dar mais educação, é dar mais saúde. E para atender a esses reclames, temos que votar de imediato aqui a regulamentação de 10% da receita bruta da União para a saúde pública. O Plano Nacional da Educação, com não menos de 10% do produto interno bruto da União para a educação pública somente, e não com tergiversações com financiamento para a educação privada. Nós temos que passar das intenções para o gesto concreto, das palavras para as ações concretas. Em relação ao tema da reforma política, mais avançado que todos nós foi ainda pouco o ministro Joaquim Barbosa na sua entrevista coletiva. Ele fez uma proposta, a adotemos, disse o ministro Joaquim Barbosa, que no plebiscito para a reforma política, o plebiscito proposto pela presidente Dilma, que seja feito o plebiscito, e que um dos temas do plebiscito da reforma política seja a adoção do recol, da revogação popular de mandatos, que seja instituído no nosso ordenamento jurídico a possibilidade de que o povo, quando quiser, revogue o mandato de qualquer político, quando quiser. Quando o povo quiser, estiver de novo nas ruas, possa, com a assinatura de pelo menos 1% do eleitorado, pedir a revogação do mandato de qualquer político. O que nós estamos vendo nas ruas é o pedido para ampliação dos mecanismos de democracia direta. E é este o clamor que nós temos que ouvir. Não vamos com tergiversações, não vamos com forma de voto, voto distrital misto, não vamos com enrolações. Discutir mediações de reforma política, não é isso que está vindo das ruas. O clamor que vem das ruas são mecanismos de democracia direta, é formas de participação direta, é reduzir a iniciativa popular de lei, que hoje exige 1% do eleitorado nacional, reduzamos para 0,5% do eleitorado nacional, ao invés de 5 estados para 3 estados. Qual o medo de fazer isso? Ouçamos o clamor das ruas. O que eu ouvi, participei de parte das manifestações na última quinta-feira aqui em Brasília, o que eu ouvi lá das ruas foi o pedido de renúncia imediata do senhor Marco Feliciano, da presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Esse é um pedido que deve ser atendido também pela Câmara dos Deputados, ou seja, não vamos para tergiversações, ouçamos e dialoguemos direto com o clamor e com as reivindicações que estão vindo por parte das ruas. As ruas pedem transparência e pedem que nós aqui partamos concretamente para os exemplos concretos e não fiquemos somente nas palavras. Eu queria dizer, senhora presidente, que nós acatamos aqui a sugestão do presidente desta casa para que o Senado Federal, enquanto não for votada a pauta que foi apresentada hoje, ou seja, a pauta apresentada de votação do passe livre para os estudantes, de votação dos 100% dos royalties para a educação, de votação dos 10% da receita bruta da União para a saúde pública, de responsabilização dos entes públicos que não cumpram a lei de acesso à informação, de votação do projeto de lei que declara a corrupção como crime hediondo. Enquanto nós não votarmos o conjunto desse projeto de lei, que o Senado da República não entre em recesso. que nós prorroguemos o funcionamento do Senado enquanto for nesse período até votarmos essa matéria. É o mínimo que o Senado da República, eu vou mais adiante, que construamos um consenso com a Câmara dos Deputados, que é o mínimo que o Senado da República, que a Câmara dos Deputados pode fazer. Por fim, senhor presidente, essa casa tem que completar o exemplo. Está previsto para amanhã, na frente do Congresso Nacional, mais de 100 mil pessoas. Na última manifestação que ocorreu aqui, eu e outros colegas senadores sugerimos que a TV Senado, a Rádio Senado e a Agência Senado, que hoje transmite esse meu discurso e transmitiu de outros senadores e vai transmitir de outros no dia de hoje, transmitisse as manifestações que ocorreram lá na frente. Acabou que a manifestação não foi transmitida. Pois bem, senhora presidente, eu declino do meu... estaria inscrito para me pronunciar amanhã. Declino da minha fala. E quero aqui fazer essa proposta à mesa do Senado Federal. Que amanhã teremos ordem do dia, cumpramos a ordem do dia. Mas que amanhã, quero apresentar amanhã, reiterarei esta proposta no plenário do Senado. Amanhã, a TV Senado, a Rádio Senado, a Agência Senado têm o dever, cidadão, de estar voltado, não aqui para dentro, mas para as ruas. A grande cena do Brasil hoje não está mais aqui dentro. A grande cena do Brasil hoje está lá fora.